Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa de hoje, vamos trazer uma reportagem sobre o início das aulas em todo o Paraná. A informação é de William Sopa. As aulas começaram nesta quinta-feira.
Amanhã desta quinta-feira marcou a volta às aulas na rede estadual de ensino para mais de 1 milhão de estudantes. Depois de 40 dias de mobilização, capacitação e esforço coletivo, diretores, pedagogos, professores e funcionários garantiram um retorno tranquilo para todos os estudantes. O secretário da Educação, Renato Feder, acompanhou o primeiro dia de aula no Colégio Estadual São Cristóvão, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, e falou sobre essa preparação.
O trabalho começou muito antes, foram todos os diretores em encontros, pedagogos, professores, a secretaria. Então foi muito trabalho que a gente fez para chegar nesse dia com aula. 2.147 escolas com aula. A gente teve mais dias para os encontros pedagógicos dos professores, para o planejamento das aulas. A gente também vai ter esse replanejamento em julho, que também é importante, isso é uma novidade. E a gente vai ter agora a Prova Paraná, onde as escolas vão poder acompanhar o quanto que os alunos estão aprendendo durante o ano.
Feder também destacou o diálogo com a categoria da educação e afirmou que a secretaria vai ter uma atuação mais próxima das unidades de ensino.
Foram mudanças muito conversadas, a gente quer ter uma gestão muito próxima da escola, tanto o secretário quanto as pessoas da secretaria visitando muito as escolas, e a ideia é servir o professor para ele poder dar uma boa aula para o aluno, que é o mais importante.
Paraná teve mais de 4 mil acidentes com aranha marrom no ano passado, alerta que chega na voz de Rodrigo Arende.
O Paraná registrou 4.098 acidentes com aranha marrom no ano passado, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. O número é menor que o total de 2017, que teve 100 casos a mais. A maior parte das ocorrências é de Curitiba e região metropolitana, com 50% dos casos desde o início dos levantamentos, que começaram em 2015. O alerta neste início de ano é reforçado por conta do calor, que aumenta o metabolismo das aranhas marrom e as fazem se movimentar mais para buscar alimento e se reproduzir. Durante o dia, estes animais procuram abrigo em locais secos, quentes e escuros, pois não suportam a claridade. À noite, saem para caçar. O coordenador do Programa Estadual de Vigilância de Acidentes por Animais Peçonhentos e Venenosos, Emanuel Marques da Silva, afirmou que o número de acidentes com animais peçonhentos aumenta no verão, também envolvendo lagartas, escorpiões e serpentes. Entre os principais cuidados indicados para evitar a presença das aranhas marrom estão fechar frestas de paredes e vistoriar a casa regularmente, em especial dentro de sapatos, caixas, estantes de livros, roupas, toalhas encostadas em paredes ou no chão, que podem ser esconderijos de aranhas. Em caso de picada da aranha, a orientação é lavar o local do ferimento com água e sabão, não cobrir a ferida e ir o mais rapidamente possível para uma unidade de saúde. Se for possível, o paciente deve levar o animal capturado em um recipiente, vivo ou morto, para ajudar o médico na identificação. Caso esteja morto, é preciso colocar um pouco de álcool no recipiente para preservar o animal.
O horário de verão termina neste fim de semana. Ouça os detalhes na voz de Priscila Paganotto.
Termina neste final de semana, meia-noite de sábado para domingo, o horário brasileiro de verão, em vigor desde o dia 4 de novembro. Consumidores de 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, devem atrasar o relógio em uma hora. O principal objetivo do horário de verão é a redução da demanda por energia elétrica no final da tarde durante os dias em que anoitece mais tarde. O benefício se dá para o sistema de geração de energia brasileiro e atinge todo o sistema elétrico, beneficiando o consumidor final. Com o dia mais longo, é possível aproveitar a luz do dia por um período maior de tempo. Uma das vantagens está em acionar menos a iluminação pública. Desta forma, alivia um pouco a carga das usinas em pelo menos 4 meses do ano, evitando o acionamento de térmicas e, consequentemente, o aumento no valor da conta de luz. Há outro ponto importante para que haja alívio de carga no verão, o ar-condicionado. O aparelho é mais usado neste período em todos os horários do dia, exigindo mais carga do sistema de energia do país. No Paraná, o CIMEPAR registrou recordes de temperatura em várias regiões no período do horário de verão. O gerente de inovação da Copel, Gustavo Klingelfus, explica que o ar-condicionado passou a fazer parte da rotina de muitas famílias paranaenses, mas podem ter um impacto na conta de luz.
Com a facilidade de compra, o consumidor, né, em muitas regiões, especialmente as regiões mais quentes, torna-se quase uma necessidade, né, familiar. Então, o consumidor, ao procurar esse equipamento, é uma coisa que ele tem que ter em mente, é que ao utilizar esse equipamento, ele vai ter um aumento no consumo, na conta de energia no final do mês.
Um aparelho de ar-condicionado ligado por 8 horas consome entre 8 e 16 kWh em um dia, dependendo da potência. Se usado o mês inteiro, o acréscimo na conta de luz pode ficar entre R$ 180 e R$ 360. Para ter a maior eficiência no uso do equipamento, é importante fazer a limpeza regular dos filtros, manter as portas e janelas do ambiente sempre fechadas e buscar uma temperatura ambiente entre 23 e 26 graus.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Alerta da Saúde. É localizado na região metropolitana de Curitiba, mas vale para todo o estado. Secretaria de Estado da Saúde confirma 4 casos de febre amarela no Paraná. Ouça o William Sopa.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira o 4º caso de febre amarela no Paraná. A pessoa infectada é de Campina Grande do Sul, na região de Curitiba, mas o local de infecção ainda é investigado. O primeiro caso foi registrado em Antonina, em janeiro, mas a infecção pode ter sido em Guaraqueçaba. Os outros dois são de Adrianópolis, também na região metropolitana da capital, classificados como autóctones, quando a infecção se dá na própria cidade. Já o número de notificações passou de 38 para 115 em todo o estado, porém 43 já foram descartadas. As outras 68 estão sendo investigadas. A morte de macacos, que serve como um indicador da circulação do vírus, já ocorreu em 34 municípios paranaenses, mas até agora só está confirmada a existência do vírus em Antonina, onde morreram os primeiros animais. Todos os municípios do Paraná estão com indicação de vacinação, a única forma de prevenção da doença, e já receberam as doses da medicação. A recomendação é que todas as pessoas entre 9 meses e 59 anos tomem a vacina o quanto antes, já que ela só começa a fazer efeito 10 dias depois da aplicação. A Secretaria da Saúde destaca ainda que a vacinação contra a febre amarela não ocorre apenas em dias específicos, estando disponível todos os dias, em todas as unidades de saúde do Paraná. No total, estima-se que 5 milhões dos 10 milhões e 500 mil habitantes do Paraná ainda não estejam imunizados. A Secretaria da Saúde ainda recomenda cuidados básicos no dia a dia, como uso de repelente, calças e camisetas de mangas longas, especialmente para as pessoas que estão fora da indicação de vacina. Idosos com mais de 60 anos, gestantes e mães em período de amamentação só podem ser vacinadas com orientação médica. É importante ficar atento aos sintomas iniciais da doença, que são febre alta de início súbito, associada a dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos, dor no corpo e dor abdominal. Como eles podem ser confundidos com os de outras doenças, é importante procurar atendimento médico imediato para receber os cuidados necessários.
A agenda do governador Ratinho Júnior nesta sexta-feira no interior do estado vai ser em Capanema. Acompanhe a informação de Rodrigo Arendi.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participa nesta sexta-feira do evento que marca o início dos passeios turísticos na área do Parque Nacional do Iguaçu. A área fica próxima ao município de Capanema, na região sudoeste do estado. A iniciativa amplia o potencial turístico da cidade, que fica na fronteira com a Argentina. O evento será no Porto Moisés Lupion, com início às 15h30 da tarde.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.